Testemunhos para a Igreja, Volume 4, Capítulo 43, Relacionamento entre os Membros da Igreja. Todo indivíduo que se propõe vencer terá de lutar primeiramente contra as próprias fraquezas. E como é muito mais fácil descobrir erros em outros do que em si mesmo, importa haver muito mais cuidado e mais rigor no julgamento dos próprios atos do que nos alheios. Todos os membros da Igreja, se são filhos e filhas de Deus, terão de se submeter a um processo de disciplina, antes que possam constituir-se luzes neste mundo. Deus não fará condutos de luzes a pessoas que, estando em trevas, se contentam de nelas permanecer, sem fazer nenhum esforço especial para pôr-se em comunicação com a fonte da luz. Os que sentem as suas necessidades e se despertam para nelas meditar profundamente, oram e agem séria e perseverantemente, obterão auxílio de Deus. Há muito a desaprender no que respeita à própria pessoa, como também há muito a aprender. Velhos hábitos e costumes precisam ser renunciados, e é somente mediante um esforço sério e persistente para corrigir esses erros e a prática dos princípios da verdade que, pela graça divina, a vitória pode ser obtida. Desejaria encontrar expressões adequadas para incutir na mente de todos o fato de que nossa única esperança como indivíduos está na comunhão com Deus. Importa conseguirmos pureza de alma, e há ainda muito exame introspectivo a ser feito e muito amor próprio e obstinação a serem vencidos, o que requererá constante e fervorosa oração. Pessoas severas e propensas a censurar desculpam-se às vezes ou procuram justificar a sua falta de cortesia cristã porque muitos reformadores manifestaram esse mesmo espírito e alegam que a obra do presente tempo exige espírito idêntico. Mas tal não é o caso. Um espírito manso e sob perfeito controle ajusta-se melhor a qualquer meio, mesmo na companhia dos mais rudes. Zelo imprudente não beneficia ninguém. Deus não escolheu os reformadores porque fossem homens impetuosos e ávidos dominadores. Aceitou-os tal qual eram, a despeito desses traços de caráter. Ter-lhes-ia, porém, imposto responsabilidades 10 vezes maiores se tivessem sido humildes e subordinados sempre o espírito ao controle da razão. Embora os ministros de Cristo devam denunciar o pecado e a impiedade, a impureza e hipocrisia, embora algumas vezes sejam chamados a condenar o pecado entre os mais elevados, bem como entre os humildes, expondo-lhes que a indignação de Deus cairá sobre os transgressores de sua lei, por outro lado, não lhes compete ser dominadores ou tirânicos, devem antes manifestar bondade e amor, uma disposição para salvar e não para destruir. A longanimidade de Deus ensina aos pastores e membros da Igreja, que aspiram ser cooperadores de Deus, lições positivas de paciência e amor. Cristo associou Judas e o impulsivo Pedro a si, não porque Judas fosse cobiçoso e Pedro impetuoso, mas para que dele e seu grande mestre aprendessem a ser semelhantes a ele, desinteressados, mansos e humildes de coração. Jesus descobriu traços bons nesses homens. Judas possuía talento financeiro e podia ter sido de grande utilidade à Igreja se tivesse aceitado a lição que dava Cristo, repreendendo todo egoísmo, fraude e avareza, mesmo nos negócios de pouca importância. Essas lições muitas vezes foram repetidas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Nosso Salvador procurou, deste modo, convencer os ouvintes de que se alguém tirasse proveito em defraudar o próximo nas coisas mínimas, também faria o mesmo em negócios mais importantes, se tivesse oportunidade. O menor deslize da estreita retidão destrói os obstáculos de ordem moral e predispõe o coração para injustiças maiores. Cristo nos ensinou por preceito e exemplo que nosso procedimento para com nossos semelhantes se deve caracterizar pela mais perfeita integridade. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Cristo constantemente destacava e reprovava a conduta errônea dos fariseus. Eles professavam guardar a lei de Deus, contudo seus atos diários denunciavam a sua iniquidade. Muitas viúvas e órfãos foram despojados do pouco que possuíam, a fim de satisfazer-lhes a avareza. Judas poderia ter aprendido essas lições se no seu coração houvesse o desejo de ser reto. Mas a avareza venceu e o amor ao dinheiro tornou-se poder dominante. Carregava a bolsa que continha os recursos a serem usados para levar avante a obra de Cristo e da qual, de vez em quando, retirava pequenas quantias para as empregar em proveito próprio. Seu coração egoísta se enfadou com a oferta de Maria, ao trazer esta um vaso de alabastro cheio de nardo puro para com ele ungir a Jesus, a ponto de repreendê-la por sua imprudência. Em vez de manifestar atitude de discípulo, considerou-se como mestre, propondo-se persuadir a Jesus da inconveniência daquele ato. Esses dois homens desfrutaram igualmente das oportunidades e do privilégio que ofereciam as lições e o exemplo de Jesus, para se corrigirem dos seus defeitos de caráter. Enquanto ouviam suas severas reprovações e denúncias contra a hipocrisia e a corrupção, percebiam que aqueles tão terrivelmente reprovados eram objeto de solícito e incansável esforço por sua regeneração. O Salvador chorou por causa de sua ignorância e dos seus erros. Movido de infinita compaixão e amor para com eles, exclamou para Jerusalém: "Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste?" Pedro era ativo e zeloso, firme e intransigente, e Cristo viu nele um elemento útil para sua igreja. Por isso ligou Pedro a si, buscando cultivar nele o que tivesse de bom e valioso, e atenuar pelo seu ensino e exemplo o que tinha de ríspido em seu temperamento, amenizando-lhe as asperezas de conduta. Se o coração estivesse verdadeiramente transformado pela graça divina, uma transformação exterior seria vista através de sincera bondade, simpatia e cortesia. Jesus nunca se mostrou frio e inacessível. Os aflitos muitas vezes iam buscá-lo no seu retiro, quando ele precisava descansar e restaurar-se. Contudo, ele tinha um olhar bondoso e palavras encorajadoras para todos. Jesus foi o modelo da verdadeira cortesia. Pedro negou seu Senhor, mas depois arrependeu-se e foi profundamente humilhado por causa de seu grande pecado. Cristo, entretanto, mostrou que perdoara ao discípulo a falta cometida, fazendo menção especial de seu nome depois da ressurreição. Judas cedeu às tentações de Satanás e traiu seu melhor amigo. Pedro aprendia e aproveitava as lições de Cristo, e assim levou adiante a obra de reforma que foi deixada aos discípulos quando seu Senhor foi para o céu. Esses dois homens representam as duas classes de pessoas que Cristo associa a si, dando-lhes as oportunidades de suas lições e o exemplo de sua vida altruísta e compassiva, para que dele possam aprender. Quanto mais o homem contemplar seu Salvador e familiarizar-se com ele, tanto mais assimilará sua imagem e fará suas obras. A época em que vivemos está reclamando uma ação reformadora. A luz da verdade que brilha sobre nós requer homens de determinação e verdadeiro valor moral, a fim de diligente e perseverantemente atuarem em prol da salvação de todos os que atenderão ao convite do Espírito de Deus. O amor que deve reinar entre os membros da Igreja frequentemente cede lugar à crítica e censura, que aparecem até mesmo nas atividades religiosas através de observações e severos ataques pessoais. Essas coisas não devem ser admitidas pelos pastores, anciãos ou pelo povo. As reuniões da Igreja devem ser celebradas em honra exclusiva de Deus. Quando pessoas de disposições peculiares se reúnem no recinto da Igreja, a menos que a verdade de Deus suavize e subjugue os rudes traços de caráter, a Igreja será prejudicada e sua paz e harmonia sacrificadas pela condescendência com esses traços egoístas e não santificados. Muitos, movidos pelo zelo de descobrir as faltas dos irmãos, negligenciam o exame do próprio coração e a purificação da própria vida. Isso provoca o desagrado de Deus. Os membros devem zelar individualmente pela própria alma, vigiar com cuidado as próprias ações, a fim de não agirem movidos por motivos egoístas e se tornarem pedra de tropeço para os fracos. Deus aceita os homens tais quais são, com seus naturais traços de caráter, e os prepara para o seu serviço, contanto que estejam dispostos a deixar-se educar e a aprender dele. As raízes de amargura, inveja, desconfiança, suspeita e mesmo ódio que existem no coração de alguns membros da igreja são obra de Satanás. Esses elementos têm influência deletéria sobre a igreja. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. O zelo religioso que se manifesta em ataques aos irmãos é sem entendimento. Cristo nada tem que ver com esses testemunhos.